Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, neste domingo, dia 4 de maio de 2025, na vossa companhia até às 14 horas, e vamos prosseguir a campanha eleitoral no que diz respeito às relativas antecipadas em Portugal, que se realizam dia 18 de maio. A comunidade portuguesa esta vota por correspondência hoje. A lista da coligação CDU é, como quem diz, PCP Verdes. E falaremos mais a partir da segunda hora. Faz hoje precisamente 20 anos que faleceu um antifascista exilado político e jornalista, Álvaro Morna. Uma ocasião para falar do livro Soldado de Cité, publicado a título póstumo pelas edições Convoviome Lusophone, mas não só, também falar de um livro que ele escreveu. Foi a experiência que ele viveu em Timor, uma lágrima de sangue, e teremos a ocasião de o ouvir em direto de Copanga. Pois bem, foi no dia 13 de setembro de 1999. Falaremos também da situação da Santa Casa de Misericórdia de Paris, com uma sede provisória e precária, os subsídios que foram dados pelo governo português e, igualmente, a corrida solidária que se realiza no dia 15 de junho no Departamento 78. E, para terminar, o Dia da Europa, que vai ser comemorado no Liceu Noé de Balzac no dia 7 de maio. Teremos connosco a representante da Associação des Parents d'Élèves de la Section Internationale Portugaise au Noé de Balzac, em Paris, de 17, mas para já vamos até o Reino Unido. Joana Carvalho, muito boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar de volta à Rádio Alfa.
Com efeito, muito obrigado. Lembro que você é cabeça de lista da coligação CDU e reside no Reino Unido. E aqui de Paris temos a Daniela Pamplona, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, é número 2 da lista. Vocês foram a única candidatura que propôs que a número 1 e a número 2 fossem entrevistadas, e é isso que está a ser feito. Nada impede ou impedia as outras candidaturas de fazer igual. As perguntas têm a ver, evidentemente, diretamente com as comunidades portuguesas, e trata-se nesta entrevista, de sensivelmente à volta de 20 minutos, de avançar com propostas concretas relativamente aos problemas a que vão ser levantados, dado que as constatações são sobejamente conhecidas, infelizmente, há décadas. Mas começamos pela questão da revisão das leis eleitorais e do voto eletrónico. A pergunta será feita por Vítor Gabriel de Oliveira, que é conselheiro das comunidades Toulouse-Bordeaux e presidente do Conselho Regional do CCP na Europa. Ouçamos.
Pergunta que coloca é sobre o voto eletrónico, e a pergunta é sobre o pós-projeto apresentado para o piloto. Portanto, ou seja, existindo o piloto, existindo o teste de voto eletrónico, as conclusões sendo favoráveis por parte dos técnicos, estão os candidatos e as cabeças de listas disponíveis para, junto dos seus grupos parlamentares e junto dos partidos que representam e das alianças que representam, fazer força, qual é a sua opinião dentro e qual é a doutrina dentro do próprio partido, para avançarem realmente depois para o voto eletrónico. Portanto, a pergunta é, no pós-projeto piloto, e caso conclusões sejam favoráveis da parte dos técnicos e da parte de todas as entidades envolvidas, e que sejam positivas e que nos deem garantias de segurança, se estão realmente, de facto, preparados para, junto dos seus grupos parlamentares, defenderem e proporem, num hiato de tempo curto, a proposta para avançar para voto eletrónico num próximo ato eleitoral.
A pergunta está feita, eu acrescentaria, vejo isso nas vossas propostas, de precisamente respeitar os direitos políticos, etc, etc, realizando medidas de proximidade para o exercício de voto e que incentive a participação das comunidades portuguesas na vida política nacional. Ora, Joana Carvalho, que eu saiba até agora, o PCP e os Verdes, quando estavam representados na Assembleia da República, precisamente, são contra o voto eletrónico. O que é que vocês têm a responder ao Conselheiro das Comunidades?
Sim, obrigada por dar-nos a oportunidade de explicar a nossa posição. A nossa posição no que diz respeito ao voto eletrónico é que a CDU acha que não estão reunidas as condições para viabilizar este modo de voto. O que nós achamos é que o voto eletrónico não é de todo uma solução consensual e, a nível mundial, é rara. Contam-se pelos dedos das mãos os países em que implementaram este modo de voto. Tem havido, de facto, ensaios pilotos, tem havido avanços e recuos nesta implementação, e as razões que são apontadas para este recurso são a falta de fidelidade, falta de segurança, a privacidade, e uma questão que é muito elemento importante, fundamental para a nossa democracia e para o ato eleitoral é a comprovação da identidade de quem vota. Nós ouvimos muito de outras candidaturas que a equiparação do voto eletrónico a um pagamento online, um pagamento de imposto, não é de todo isto que se está aqui a falar. Nós estamos a falar, e no caso especificamente destas eleições, de votar os nossos representantes para a Assembleia da República.
Sim, mas agora, peço desculpa, temos que ser concisos, peço desculpa, Joana, é que finalmente fala-se mesmo de fazer um teste. O PCP é a favor ou contra de fazer esse teste?
Nós somos a favor que se façam todos os testes, mas o que eu estou a falar aqui é da realidade atual, a realidade que já se fizeram testes piloto noutros países, e o que eu estou a falar aqui é da realidade que nós estamos a realidade que é a única coisa que nós temos com a qual os dados concretos para esta análise.
Joana Carvalho, a França é isso que ela faz relativamente aos seus cidadãos que residem por aí afora. E agora, resumidamente, uma resposta ainda por cima, há diversas formas de votar. O voto por correspondência e o voto presencial, no que diz respeito ao voto presencial. De maneira que vocês estão a favor de unificar esses votos, de maneira que seja exatamente da mesma forma, sim ou não?
O que nós defendemos, desculpe, e gostava de ter um bocadinho de tempo só para explicar o que
temos,
para nós é.
Temos
portanto,
resumido a 20
exato,
minutos.
Muito resumidamente, o que nós defendemos é exatamente o que disse na sua introdução, é a proximidade às comunidades portuguesas que facilita o voto. Ora, a abstenção, e nós sabemos isto pelos resultados nacionais, a abstenção não se resolve tão somente com o facto de existirem mesas de voto, e nós defendemos isso, defendemos que se utilizem as associações, defendemos que se utilizem em diálogo próximo com os países de acolhimento. Isso sim é defender os direitos políticos, mas também, desculpe e termino com isto, defender os direitos dos imigrantes e dar resposta aos seus problemas. É isso que vai trazer as pessoas para a atividade política, é isso que vai trazer as pessoas para a intervenção política e para a resolução dos seus problemas.
Para evitar que se faça 400 quilómetros para votar, como é o caso, por exemplo, para a Presidência da República.
É evidente. Agora,
se podemos avançar, o tempo, o relógio continua a andar. No que diz respeito ao ensino de português no estrangeiro, a situação atual e que propostas o PCP tem para fazer exatamente sobre o setor. A pergunta é feita pelo presidente do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, SPFN-PROF, Bruno Silva.
Caras candidatas e caros candidatos às eleições legislativas pelos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa. Os governos de Portugal, nas últimas legislaturas, têm esquecido ou deixado o ensino português no estrangeiro na gaveta do veto. Fruto desta inoperância, os docentes e os leitores do EPE não têm as tabelas salariais atualizadas há mais de 16 anos. O regime jurídico do EPE não é revisto há 9 anos. É fundamental reconhecer o direito dos professores que ingressam no EPE ao subsídio de instalação e criar e atribuir um subsídio de residência para todos. Sem novos apoios que motivem os docentes e os leitores a continuarem a lecionar no EPE e outros a candidatarem-se, o número de alunos que já existem sem aulas neste sistema especial de educação continuará a aumentar e a falta de professores e leitores também. Existirá, da parte das candidatas, dos candidatos a deputadas, a deputados da próxima Assembleia da República, disponibilidade e compromisso para o diálogo e abertura para encontrar soluções para estas matérias?
A pergunta está feita. Daniela Pamplona, aí podíamos, eu vou acrescentar qualquer coisa, é que sem professores não há ensino. Mas o problema é que o ensino aqui em França, sobretudo, está a desaparecer aos poucos e poucos. Quais são as suas propostas concretas, Daniela Pamplona?
Então vá, deixe-me primeiro responder à pergunta, depois responder à sua. Naturalmente, os professores do EPE, como todos os trabalhadores, podem contar com o diálogo e com a contribuição positiva da CDU para a resolução dos seus problemas. Como sempre temos feito, estamos e estaremos na Assembleia da República para isso. E, portanto, defendemos que os professores têm direito a um salário adequado ao país de acolhimento, aos subsídios, que os subsídios de alojamento e deslocação sejam fixos, independentemente do posto, independente se é um diretor ou se é um professor nas escolas, e que, em geral, a responsabilidade do ensino português não pode depender dos outros países. Portanto, aqui estamos as nossas propostas, respondendo à parte que o Arthur ensinou. Em França, como em outros países, a responsabilidade do ensino português é partilhada entre o governo português e o governo francês. E isto leva a que a dificuldade da alocação dos professores seja cada vez maior, a dificuldade, o número de alunos também e de interesse também seja, mais, por outro lado, seja mais pequeno. E isto também tem a ver, pronto, eu falo um bocado agora aqui da França, mas é muito similar em todos os países, porque agora o BAC recentemente deixou de dar menos pontos ao ensino do português, o português deixou de ser uma língua prioritária, e portanto nós achamos que temos que acabar com este ciclo de dependências e de desresponsabilização do Estado português. E portanto achamos que os professores, bem pagos e motivados, são um facto fundamental para que o ensino de português no estrangeiro seja
Que seja uma realidade. Tanto é que em França existe, ao que parece, acordos entre os dois países, Portugal e a França. A comissão mista luso-francesa há anos que não se reúne, há anos que anda a fazer essa pergunta a ministra, secretária de Estado, deputado e preformes, enfim, continuamos ainda sem resposta. Vamos agora passar à questão dos consulados. Esta questão é dividida, são duas questões na realidade. Para já começamos com relativo aos funcionários eles mesmos, estatuto, remunerações e por aí afora. Depois falaremos mais tarde sobre a questão do funcionamento, agendamento, isso diz-nos respeito a todos nós utentes. Mas, para já, relativamente aos funcionários, a pergunta é feita pela secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, Rosa Ribeiro.
A proteção social e na saúde constituem direitos básicos fundamentais consagrados na Constituição, que não devem nem podem ser negados a ninguém e, portanto, também aos servidores do Estado, que são os trabalhadores das embaixadas e postos consulares de Portugal no estrangeiro. Estão neste momento ao serviço de Portugal cerca de 1.300 trabalhadores, dos quais mais de 400 estão com esta situação por resolver, seja por não terem inscrição em regime de proteção social que lhes garanta as valências mínimas, seja por estarem inscritos, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros não ter contribuído para a totalidade do seu tempo de trabalho, prejudicando objetivamente os direitos dos trabalhadores quando da sua reforma, mas também quando estão a trabalhar relativamente à sua saúde. A minha pergunta é muito simples: qual é a posição do partido que representa relativamente à urgência em adotar um mecanismo de compensação e de regularização de todas estas situações?
A pergunta está feita, não sei quem é que quer responder, Daniela Pamplona ou Joana Carvalho?
Nós dividimos que seria eu, sim, Daniela Pamplona.
Então, força.
Então, independente do país onde vivem, em Portugal, em França, na Alemanha, seja onde for, a CDU escandaliza, isto é um escândalo, a existência de trabalhadores do Estado que não têm a sua situação laboral regularizada. Portanto, particularmente, estamos aqui a falar dos trabalhadores, dos consulados, que acarretam dificuldades e responsabilidades suplementares. Parece-me extremamente grave que como o sindicato aqui indica, a existência destes casos de segurança social por pagar, de reformas que não foram contabilizadas, e existem e são graves e têm que ser resolvidos para ontem. Portanto, isto também se passa. A atualização dos salários dos trabalhadores consulares e o reconhecimento da fixação da tabela salarial em euros. Portanto, há, de facto, muitas coisas, um caminho muito grande ainda por andar nos direitos laborais dos trabalhadores consulares. Mas, deixe-me só acabar, além disto, por outro lado, isso é acompanhado por uma desmaterialização, e portanto eu já estou um bocadinho a entrar na segunda pergunta.
Sim, mas isso já leiremos especialmente. A Daniela, se quiser, pode completar com aquilo que ainda tem a acrescentar relativamente aos funcionários. Agora vamos falar da questão do funcionamento, agendamento, etc. A pergunta é feita pelo Conselheiro das Comunidades e Presidente do Conselho Regional do CCP na Europa, Vítor Gabriel de Oliveira.
Relativamente à área consular e aos consulados, aquilo que pensamos ser importante no Conselho é perceber quais são as áreas consulares que poderão sofrer um maior reforço, como é evidente, e ou uma reorganização a nível de cada posto consular. Se os candidatos entendem que é necessário reforçar e quais são as áreas a reforçar com mais assistentes técnicos e com mais técnicos superiores.
A pergunta é feita. Aliás, vocês, no vosso panfleto, Mais Força à CDU, escrevem reorganizar e reforçar a rede consular, modernizando, etc, etc, etc. De maneira que um complemento da resposta, Daniela Pamplona.
Ok, exatamente. Então, pronto. De facto, temos assistido e bem à desmaterialização dos procedimentos e nós acolhemos isso bem, porque facilita a vida a muitas pessoas. Mas há duas questões aqui que levantamos. Portanto, há uma boa parte dos imigrantes que está isolado, que não vive propriamente em comunidades, que vive longe de outros portugueses e que é um pouco um foge excluído e que tem muita dificuldade neste tipo de procedimentos. E todos os procedimentos que são fora da norma. Portanto, uma coisa é, por exemplo, renovar um cartão de cidadão, que está tudo certinho. Outra coisa são, como tivemos conhecimento há pouco tempo, de uma senhora que não tem os papéis portugueses atualizados há mais de 30 anos, porque, portanto, conseguiu outra nacionalidade. Quando é um bocadinho fora da norma, a desmaterialização, tratar das coisas pela internet não serve. E isto está a levar, acompanhado com a questão dos trabalhadores, a que hoje em dia já se começam a criar empresas privadas para tratar dos papéis dos nossos imigrantes. E, portanto, isto é grave, é uma maneira de desresponsabilizar o Estado e uma maneira, naturalmente, de alguém beneficiar das dificuldades dos imigrantes. Agora, fixando na questão da rede consular, isto obviamente está tudo ligado, não é? Portanto, nós defendemos uma rede consular de proximidade e isto leva que tem que estar adaptada à questão diplomática, obviamente, também esta a função dos embaixados e dos consulados, mas também tem que estar adaptada às necessidades dos imigrantes, portanto tem que ser.
Mas peço desculpa, Daniel Pamplona, isso passaria por aumentar o número de permanências consulares, o que significa mais funcionários.
Naturalmente, tem algum problema. Portanto, estamos a falar, o que nós propomos é que haja uma reestruturação que tenha em conta as distâncias, a presença ou não dos imigrantes, as necessidades locais, que obviamente isso implica mais funcionários, mas nós pagamos impostos, somos portugueses e temos muitas, muitas dificuldades. Portanto, não parece que seja aí o problema do déficit em Portugal. Não é por aí que o gato vai às flores, como se diz. Portanto, a reestruturação tem que ser feita, não pode ser feita com regis de quadra, como se fez na altura do Sócrates, que foi só baseada nas distâncias entre os consulados e não sei o quê, mas também não pode ser feita na perspectiva do dinheiro, na perspectiva financeira que se fez na altura do Portas e Patos de Coelhos. A reestruturação tem que ser feita tendo em conta as dificuldades dos imigrantes e as necessidades localmente das nossas comunidades e dos portugueses separados pelo mundo.
Sim, com efeito, os serviços sociais desapareceram praticamente, ainda há casos agora recentes, tanto no Luxemburgo como na Suíça, exploração desenfreada de trabalhadores deslocados e que apoio pode ser dado precisamente a nível social, um ponto de interrogação. Joana Carvalho, pergunta, bom, tem a ver com a vossa lista, mas ao mesmo tempo nós sabemos que as questões da imigração são, quando há coisas importantes, mais funcionários, isto aqui, despesas, é o Ministério das Finanças que decide. A minha pergunta é a seguinte, porquê é que são as finanças que decidem e não são os políticos, o Primeiro-Ministro, ou não sei mais quem, a decidir as coisas? Quando se fala da imigração, só se vê as coisas do prisma do cifrão, não é? Dos gastos, aliás. Gastos.
É verdade, infelizmente no mundo em que nós estamos e na atual conjectura e capitalista e neoliberalista, infelizmente é o dinheiro que está à frente das decisões, é o dinheiro que está à frente das pessoas. Eu acho que era isso que eu queria vincar, é que infelizmente o dinheiro está à frente das pessoas e esses interesses são deixados para trás. Eu acho que os imigrantes sentem isso logo quando são obrigados a sair do país, e falo por experiência própria, falo se calhar também pela Daniela, pelo Nuno, pelo João, que são os outros camaradas que compõem listas. Não, da CDU.
O Nuno Simões e João Abreu.
Sim, exatamente. Portanto, temos duas investigadoras, um engenheiro, um enfermeiro. É um retrato da imigração talvez nos últimos 20 anos, de cada vez mais jovens estão a sair de Portugal e os imigrantes infelizmente sentem este, a maioria obviamente, não estou a falar que é 100% dos imigrantes saem em busca de uma vida melhor, mas o grosso da imigração é feito exatamente por essa busca por uma vida melhor e depois... quando chegam aos países de acolhimento e fazem a sua vida, mais uma vez o governo português, os sucessivos governos têm esquecido os portugueses que saíram de Portugal e isso faz-se, a Daniela já deu aqui vários exemplos a nível do ensino, a nível dos consulados, podíamos falar também na cultura, na associação, nas associações de portugueses que têm tanta falta de apoio, podemos falar na comunicação social, a Rádio Alfa faz um trabalho extraordinário em França na promoção da cultura e ser uma voz que chega aos portugueses, a comunicação social sofre também de falta de apoio e que para nós é absolutamente gravíssimo que isso aconteça. Portanto, e só se tivesse um bocadinho mais de tempo...
minuto e meio.
Exato, pronto, eu gostava de fazer de facto um apelo ao voto na CDU, com toda a firmeza e com toda a convicção, nós estamos a lutar aqui pelos direitos dos portugueses, aqui na imigração, por direitos sociais, culturais e políticos, mas também em Portugal, não é? Em Portugal, que Portugal seja um país desenvolvido, para quem queira regressar o possa fazer. Temos ouvido falar no programa Regressar, agora o PSD tem um programa chamado Vem, que é uma versão do mesmo, quando na verdade nós sabemos que há problemas estruturais que impedem os portugueses de voltar, se assim o quiserem, há problemas estruturais que forçam tantos de nós a emigrar, os números da imigração são absolutamente abismais, estamos a falar de 15% de portugueses entre os 15 e os 79 anos que saíram do país, jovens que fazem falta a Portugal e que estão a ser utilizados nesta Europa que se diz muito solidária, mas que são utilizados para como quadros técnicos de outros países quando fazem falta
em Portugal. Joana Carvalho e Daniela Pampona, obrigadíssimo.
Sinceramente, obrigada.
Agora, no boletim de voto, que aliás muitos dos nossos ouvintes já receberam, espero bem que seja a maioria daqueles que estão recenseados, a CDU, a Coligação Democrática Unitária e a PCP Verdes, encontra-se da 15ª posição, de maneira que quem quiser votar por vocês, vai a essa 15ª linha, se quiserem, e põem lá a cruz. Muito obrigado às duas e boa campanha. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigada.
Boa tarde.
Ora, relembro que esse boletim de voto deverá ser devolvido de forma que chegue a Portugal até o dia 28 de maio. Não se esqueça igualmente, depois de pôr a sua cruzinha, dobrar em 4 boletins de voto, e pôr dentro do envelope verde e depois pôr dentro do envelope branco, e dentro do envelope branco igualmente, deve pôr a fotocópia do cartão de cidadão.
Especial Eleições Legislativas.
E voltamos a este direto. Neste preciso momento, deveríamos começar a entrevista com José Dias Fernandes, que é o candidato do Partido Chega pelo Círculo da Europa e ainda deputado. Pois bem, o grupo aparlamentar do Partido Chega, num correio eletrónico que eu recebi, datado dia 29 de abril deste ano, anulou a entrevista com o seu candidato pelo Círculo da Europa. Nessa missiva, não aceita o formato da entrevista, que deveria ser, cito, não partidária e imparcial, conduzida com profissionalismo jornalístico, fim de citação. Ora, o formato da entrevista foi aceito por 5 partidos com assento na Assembleia da República. Vinco bem esta questão. 5 partidos com assento na Assembleia da República aceitaram o formato da entrevista. Mais ainda, nessa missiva, são feitas graves acusações difamatórias, não só em relação à Rádio Alfa, como a mim mesmo, jornalista Artur Silva. A administração da Rádio Alfa, essa, já enviou uma carta ao presidente do Chega, Sr. André Ventura, para refutar todas estas acusações. De maneira que tínhamos 20 minutos, à volta de 20 minutos, 21, é isso que está a ser feito até agora. Pois bem, vamos dedicar isso, como quem diz, para relembrar há pessoas que comem muito queijo, não é? E vale a pena lembrar a nossa condição de imigrantes daqui o que era Portugal também, e nada melhor do que o fazer através de música. E música, maestro, precisamente, nada melhor do que falar com o exilado político, esteve aqui anos e anos, compositor, é ele, aliás, que fez a banda sonora do filme O Salto, quero referir a Luís Cília. O tema é mais do que significativo. Portugal resiste.
Tiraste-me o direito à vida, mas eu vivo. Mandaste-me prender, mas eu sou livre. Que não pode morrer, não pode ser cativo quem pela pátria morre e só por ela vive. Vi os campos florir, mas não ouvi raparigas cantando em nossas eiras. Nossos frutos eu vi levar e vi na minha pátria as garras estrangeiras. Vi os velhos e os meninos assentados nos degraus da tristeza, vi meu povo cismando. Vi os campos desertos, vi partir soldados, sobre o meu povo negros corvos vi pairando. E tu que do país fizeste a triste cela, tu que te fechas em teu próprio cativeiro, tu saberás que a pátria não se vende, e em cada peito, em cada olhar se acende este fogo, este vento de lutar por ela. Tu saberás que o vento não se prende, e não terás nas tuas mãos de carcereiro o sol que mora nas canções que nós cantamos, nem estas uvas penduradas nas palavras. Tu que servizas, pretendeste ou escravas, em silêncios de morte e de convento, tu ouvirás na língua que traíste palavras como fogo, como vento. Estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que...
Com efeito, Portugal resistiu, o povo português resistiu, e foi necessário chegarmos ao dia 24 de abril. Estávamos pertinho daqui, da meia-noite, evidentemente, 24 de abril de 1974. Paulo Carvalho.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós. Me traz tua voz em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer, renasci. do amor e depois de nós o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim.
E depois do adeus, foi com esta música que os militares de Abril sabiam que temos que nos preparar. Entretanto, em questão de preparação, houve uma luta enorme em Portugal contra o obscurantismo fascista, a cultura. O fascismo sempre detestou a cultura, bom, sabemos porquê. Uma boa parte do povo português era analfabeto e andámos assim. Naqueles tempos, antes é que era bom, não sei para quem, mas enfim, é outra história hoje. Mas uma coisa é certa é que antes do 25 de Abril havia muitos textos que escapavam à censura, ou ao lápis azul e não só, e naquela altura muitas vezes em certos jornais apareciam brancas, é como quem diz, certos sítios não havia nada, havia um quadrado ou retângulo branco, significa que o lápis azul, a censura tinha passado por lá, daí a vontade de sermos livres, nem mais nem menos. Voltamos uns anos atrás, precisamente com uma canção que é isso, disso que fala Manuel Freire, Livre.
Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria a vida. Sem razão. Sem razão seria a vida. Sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria a vida. Sem razão. Sem razão seria a vida. Sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive amor num pensamento, porque é livre como o vento, porque é livre, porque é livre como o vento, porque é livre.
Manuel Freire, livre. E precisamente neste preciso espaço devíamos estar a entrevistar o candidato do Partido Chega pelo Círculo da Europa, José Dias Fernandes, mas o grupo parlamentar, num correio eletrónico datado dia 29 de abril de 2025, anulou a entrevista. Nessa missiva não aceita o formato da entrevista, que deveria ser, cito, não partidária e imparcial, conduzida com profissionalismo jornalístico, fim da citação. Ora, o formato da entrevista foi aceito por 5 partidos com assento parlamentar, o que pode dizer tudo. Mais ainda, nessa missiva faz graves acusações difamatórias em relação à Rádio Alfa e ao jornalista Artur Silva, que sou eu, e à administração da Rádio Alfa já enviou uma carta ao presidente do Chega, o Sr. André Ventura, para refutar estas acusações. Pois bem, antes é que era bom. Para aqueles que viram ou assistiram depois em documentários sobre as cerimónias do dia 10 de junho, o dia da raça. Bom, insisto, a raça. Mas que raça? Eu só conheço raças humanas e raças animais. Mas enfim, isso é outra história. E no dia 10 de junho havia o cortejo. Cortejo de senhoras vestidas de preto. De preto. E, pois bem, o que é que se passava para muitas delas? Iam receber uma condecoração. É porque o filho, ou o irmão, ou o marido, tinha morrido na guerra colonial. Muita gente esquece isso, milhares e milhares de mortos, milhares de estropiados, etc, etc, etc. Isto entre 1961 e 1974. E vale a pena ouvir a canção que foi dedicada a este tema há muitas, hein, do José Afonso, Menina dos Olhos Tristes.
Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fadiga o tear? O soldadinho não volta do outro lado do pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. Soldadinho não volta do outro lado do mar. que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho, esta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar.
Afonso, menina dos olhos tristes, e em Portugal, centenas de milhares, para não dizer milhões de famílias que ficaram enlutadas por causa dessa guerra colonial, sem esquecer militares que hoje ainda estão a sofrer do trauma daquilo que era lá vivido. Mas quando se fala destes anos, antes é que era bom. Pois bem, porque é que milhões e milhões de pessoas deixaram de Portugal? Porque é que nós estamos aqui hoje, é o caso para pensar e dizer, bom, alguma razão é, não é? E uma coisa é certa, só aqui em França andamos à volta de um milhão, quase um milhão. Muitos exilados políticos, outros, por simplesmente, que desertaram ou que são refratários ao exército colonial, mas há outros também que são políticos. Foi uma imigração política, na medida em que vieram para aqui para ganhar pão, para sustentar a família. Quantos e quantos que trabalhavam aqui, precisamente, amelhavam o máximo que podiam para enviar para Portugal, para a mulher e para os filhos. Pois bem, muita gente se esquece isso. Eles, não é? Pois é, eles, Manuel Freire.
Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eilos que partem, velhos e novos. Eilos que partem, velhos e novos. Eilos que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eilos que partem, olhos molhados. Eilos que partem, olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia, ricos ou não. Lara, 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 lari, 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 lara, 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 lari, lara, lara, lari, lara, 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 lari, lara. Ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia.
É verdade, muitas conseguiram regressar ao berço, é o caso de dizer, regressar às suas terras natais. Outros ficaram aqui e deixaram raízes. Isso é um exílio, quando se emigra, é um verdadeiro exílio. Fala-se muito dos exilados políticos, mas também é o exílio económico para ganhar a vida. Tu simples como isso, um país que é incapaz de dar de comer, de dar educação, etc, etc. Bom, levanta um problemazinho, como diria o outro, mas enfim. Queria lembrar que estamos a ocupar este espaço com música, normalmente o espaço que deveria ser dedicado à entrevista com o deputado e candidato do Partido Chega ao Círculo Eleitoral da Europa, que era um filho, José Dias Fernandes. Pois bem, num correio eletrónico datado dia 29 de abril, enviado pelo grupo parlamentar do Partido Chega, foi anulada a entrevista com o seu candidato. Nessa missiva não aceita o formato da entrevista, que deveria ser, cito, não partidária e imparcial, conduzida com profissionalismo jornalístico, fim de citação. O formato de entrevista esse foi aceito por 5 partidos com assento na Assembleia da República. Sublinho este ponto. 5 partidos com assento na Assembleia da República que aceitaram o formato de entrevista. Mas ainda nessa missiva são feitas graves acusações difamatórias em relação à Rádio Ofa e a mim próprio, Artur Silva. A administração da Rádio Ofa enviou uma carta ao presidente do Chega, o Sr. André Ventura, para refutar as acusações. Mas, como diz o outro, o melhor é dar uma resposta musical. Pois é, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. José Maria Branco.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Eleições legislativas. Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível neste domingo, dia 4 de maio, ainda a propósito das eleições legislativas em Portugal, estão agendadas para o domingo, dia 11 de maio, duas entrevistas com as listas do PAN, igualmente do LIVRE, enquanto que o Partido de Iniciativa Liberal esse não respondeu ao nosso convite. Hoje faz precisamente 20 anos que faleceu o antifascista exilado político jornalista Álvaro de Morna, uma ocasião para falar do livro Saudade Cité, publicado a título póstumo pelas edições com Vision Lusophone. João Heitor, muito boa tarde.
Olá, Arthur, muito boa tarde, desde Olné, onde estou presente.
Ora, João Heitor, esse era um velho projeto que, aliás, em vida, o Álvaro Morna tentou completar e ir até ao fim. Eu já estava gravemente doente, de maneira que o que é prometido é devido.
Exatamente, foi, sabes que eu segui a doença do Morna, frequentei o Morna até à hora da sua morte, e então ele ia à casa dele, de vez em quando já doente, e ele lia-me uma série de contos, foram quatro contos, cada conto que ele lia, víamos a televisão, víamos às vezes a Seleção Nacional, e quando morreu estes quatro contos ficaram na gaveta, ficaram no computador, e já ele quase moribundo dizia: Álvaro, aguenta que temos que editar. E eu disse: sim, Heitor, temos que editar. E então, quando morreu, ficavam estes quatro contos no computador da sua companheira, da Elisa Drago, que são quatro maravilhas, eu diria, maravilhas no sentido que são praticamente uma história da imigração portuguesa em França. São quatro contos.
Eu vou citá-los. Há o Alfredo, a greve, aqui diz respeito diretamente, ao Mafra. Isso aí, não sei até que ponto é que o Mafra não é o Álvaro Morna, mas enfim. E depois há a situação em Champigny Sermado, mas uma referência ainda, João Heitor, é que trata-se de uma edição bilingue e a tradução em francês foi feita por Carlos Batista. Edição Convivium Lusophone, o seu dono. Mas, precisamente, resumidamente, bom, há que ler, porque isto são páginas, como o Heitor acabou de dizer agora, páginas de imigração, coisas vividas e, bom, significa que o Álvaro, quando redigiu isto, sentia na pele daquilo que ele estava a falar.
Sim, resumiste tudo, ele falou aquilo que ele viveu, e sobretudo já como jornalista da Rádio França Internacional, ele andava de porta em porta de sua associação, como tu, e como tu fazes nos teus programas, andas de porta em porta, andas à procura para informar, e dou-te os meus louvores, porque o Morna era o método dele, era de saída da rádio e ir, eu muitas vezes com a Elisa Drago, com a sua companheira, e ele deixou-nos estas páginas, já tinha escrito O Caminho da Liberdade, que eu estou a ver se o reedito, e depois, como tu penses que vais a falar com a Associação de Timor, que é Timor, Uma Lágrima de Sangue, quer dizer que eles são as três obras que ele nos deixa, e digo sinceramente, eu agradeço-te, porque faz hoje 20 anos que eu moro na... Foi enterrado, faz 20 anos, e agradeço-te imenso por teres tido este gesto, e uma vez mais demonstra como tu estás atento à cultura, ao social, à política das nossas comunidades, Arthur. Estou muito agradecido em nome inclusivamente da Elisa Drago, que foi a sua companheira, que o acompanhou nas suas últimas horas, e sinceramente não tenho palavras para agradecer à Rádio Alves e para agradecer sobretudo à tua pessoa, ao teu trabalho, que tem sido realmente um trabalho de informação e tudo isso. Não tenho palavras para te responder, para te agradecer.
João Heitor, eu e o Morna, como disse há instantes precisamente, andávamos por todo lado, e em cada conferência de imprensa, isto durante mais de 20 anos, que estamos lado a lado, e depois havia uma espécie de aposta entre nós. Quem é que começa? És tu ou sou eu em primeiro? E regularmente, em todas as conferências de imprensa, em tudo, éramos sempre nós que fazíamos as primeiras perguntas, e sobretudo, quer dizer, são... Nós vivemos a situação, sabemos o que é, como diz o outro, esperar pelo salário para comer, para pagar a renda de casa e por aí fora. Não somos jornalistas de estufa, que fomos, formados no terreno. Mas este livro, bom, eu sei que houve uma apresentação...
Desculpa, deixa-me fazer uma parte
rapidamente.
Rapidamente, porque sabes perfeitamente que não havia internet nem aos meios de comunicação que era a vossa informação que chegava às pessoas. Portanto, vocês tiveram um papel primordial até para a democracia, para o associativismo. Era isto que queria dizer a vocês. Não, vocês eram a nossa internet. Pronto, eram a nossa internet. Olha, este livro, como te disse, eu tenho andado de associação em Champim e agora estou aqui no Festival de Folclore de Camões. Imagina, Festival de Camões, 500 anos em Olné. Olha, estou surpreendido, estou cada vez mais. Era aqui que os embaixadores, que os cônsules, que os institutos de Camões deviam ver. Olha, estou impressionado com estes jovens, com esta gente, pelo amor pela nossa cultura. Este livro está esgotado, esgotou-se no instante, neste momento meia dúzia, e estou a pensar numa
reedição.
Porque, como te disse, isto não é uma coisa que passou de moda. Isto é que a mim me interessa, por isso é que fizemos em bilingue, traduzido pelo tradutor da maioria dos livros do Lobo Antunes. Eu quero que isto fique para os teus filhos, para os teus netos, para os meus filhos, para os netos, e digo-te sinceramente, tem sido um sucesso e esgotou-se completamente, praticamente, resta-me meia dúzia, e estou a pensar já numa reedição para... Tenho já o Teatro da Barraca, um ator do Teatro da Barraca. Nós queremos ler em francês aqui em França e em português, nas autarquias em Portugal, e para o interior, para as nossas aldeias, para as nossas vilas e cidades, porque realmente é uma página negra, mas ao mesmo tempo tornou-se numa página gloriosa pelo sucesso. E eu estou a ver aqui em Onésio Goá, digo sinceramente, Arthur, eu acho que os nossos políticos, os nossos candidatos, os nossos ministros deviam vir, não só para me mandar
Álvaro Morda, Álvaro Morda, precisamente. Bom, vamos continuar a falar nele, mas já relembro o livro Soldado Cité, Álvaro Morda, a edição bilingue, a tradução foi feita por Carlos Batista e publicada pelas edições Convivium Lusophone. Muito obrigado, João Heitor.
Boa tarde a todos os ouvintes e obrigado. Sou eu que vos agradeço. Tchauzinho. Até breve.
Então. Pois bem, vamos voltar algum tempo atrás. Para já, antes de mais, Castro Medo, muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes.
Ora, Castro Medo, um dos fundadores daquilo que se chamava antigamente a Associação AG por Timor, hoje France Timor-Leste, e precisamente um livro que foi editado pela região de Leiria, que é Timor, uma lágrima de sangue. Para já, bom, uma referência, aguardamos o contacto com o António Dias, também que conheceu Álvaro Morda, mas para si, como ativista e defensor dos direitos do povo Mauber, como se dizia antigamente, Álvaro Morda, o trabalho dele.
Alô?
Sim, Castro Medo?
Sim, estou. Eu conheci o empenhamento do Álvaro bastante cedo sobre a questão de Timor, porque tive a ocasião com ele de participar numa passagem de ano em Funchal, que foi organizada...
Ele estava com vocês, eu estava lá com vocês.
Ora bem, era isso que eu ia dizer. Foi organizada com a partida de Álvaro, eu aqui invoco o Vítor Esteves, evidentemente, que era uma pessoa extremamente empenhada na solidariedade com Timor, e houve um voo Paris-Lisboa-Funchal, em que entraram em Lisboa dezenas de jovens timorenses, e começámos um ano em Timor, entre aspas, no Funchal, mas com timorenses e à volta da sociedade com Timor. E foi nesse voo que eu mais tive a primeira oportunidade de falar com o Álvaro sobre o Timor também, e compreender o empenhamento dele. Sobre o livro dele foi o ponto, penso eu, um momento dramático na carreira de jornalista. Um momento, ele foi voluntário para ir como enviado da Rádio France Internacional, onde trabalhava, a Dili, na altura do referendo de 1999, e encontrou-se lá, evidentemente, naquela situação que ele já previa, não é?
Castro Medo, é esse propósito, por exemplo, para já, saúdo igualmente António Dias, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco aqui. Eu vou lembrar um som que eu realizei no dia 13 de setembro de 1999. Ora, queria referir que no dia 30 de agosto foi a data em que decorreu o referendo que abriu o caminho à independência de Timor-Leste. Mais ou quase 80% da população votou a favor dessa independência. Timor-Leste tinha sido invadido pela Indonésia em 1975. Ora, a seguir ao referendo, houve uma vaga de violências da parte de milícias e do exército indonésio, violências que teriam feito no mínimo 1.400 mortos, e foram dezenas de milhares de timorenses que se refugiaram onde? Do outro lado, em Timor Ocidental. Ora, o número é impossível de detalhar todos aqueles que procuram refúgio, entre aspas, do lado indonésio, mas ouçamos aqui o que nos disse em direto, no dia 13 de setembro, Álvaro Morna, enviado especial da RFI, e estava em Kupang.
Contabilidade dos números é difícil de se fazer na medida em que essa contabilização, digamos assim, não é feita com rigor absoluto. O que nós podemos dizer é que nos dois campos, aqui um nas proximidades de Kupang, onde nos encontramos, a 10 quilómetros, o outro um pouco mais longe, a Yatambua, são dois campos que acolhem atualmente no mínimo 100 mil pessoas. E segundo as informações tanto ou quanto fragmentadas que nos chegam, mas que são todas concordantes, as condições de vida nesses campos são extremamente precárias. Não há qualquer testemunha, porque os jornalistas e todos os estrangeiros são proibidos terminantemente de se aproximar sequer do campo, mas de uma forma ou de outra, por canais de informação, nós tivemos conhecimento da presença de milhares de crianças, de falta de água, de falta de víveres, quer dizer, em condições extremas.
E as milícias a soldo da Indonésia controlavam campos de refugiados, Álvaro Morna?
Sim, segundo as informações que nós tivemos, e continuo a dizer, informações não confirmadas oficialmente, porque são testemunhos muito fragmentados que nos chegam até aqui, as milícias Aitarak continuariam a controlar inclusivamente o próprio interior do campo, onde procederiam seleções daqueles que são suspeitos de serem pró-independentistas, e segundo nos foi dito mesmo ontem, esses pró-independentistas seriam raptados e certamente conduzidos para um local desconhecido, que poderá ser, evidentemente, a morte.
Isto foi no dia 13 de setembro de 1999, em direto de Kupang. António Dias, são testemunhos como este, de um jornalista que está no terreno, que deram a conhecer também aquilo que a Indonésia e as milícias, a soldo do exército indonésio, evidentemente, estavam a fazer. Importante o testemunho jornalístico.
Evidentemente. Mas uma das grandes preocupações, isso recordo-me bem, agir por Timor tinha uma gama de informações importantíssimas sobre as ações preparadas pelo exército indonésio. E uma das grandes missões que nós tivemos nesse período foi de avisar a nível diplomático, a nível político e a nível jornalístico do perigo que representavam as ações após o acto que nós esperávamos sobre a independência timorense. Isso foi uma das últimas conversas que eu tive com ele.
Caixa Medo?
Sim. O Álvaro, portanto, ele estava em Dili no dia em que foram anunciados os resultados, quer dizer, no dia 4 de setembro, com um grupo numeroso de outros jornalistas saíram de Dili, foram para Jakarta, para não estarem a ser atacados pelas milícias. Entretanto, esteve em Jakarta vários dias, assistiu à libertação do Xanana Guzmão, foi no dia 7 de setembro, ele estava lá, deu-lhe um abraço, ele conta isso no livro dele, é um dos momentos emocionantes do livro. Tentou aproximar-se ainda da realidade de Timor-Leste, indo, como o Arthur disse há pouco, para Kupang, que fica em Timor Ocidental, mas em que estiveram, eram ele mais três jornalistas que estiveram ali num hotel fechado, vigiado, impedidos praticamente de fazer qualquer inquérito jornalístico digno desse nome. É por isso, aliás, ele diz, é através de fontes indiretas, etc, etc. Ele explica bem as condições difíceis de trabalho que eram, estavam ali mesmo, digamos assim, fechado no hotel, a ouvir algumas pessoas com quem conseguiu falar, alguns taxistas, etc. E acabou por regressar depois a Jakarta e voltou a Timor, voltou a Dili, no dia 21 de setembro, depois de ter passado aquela vaga terrível de devastação, de assassinatos, há bocadinho disse, houve 1.400, pelo menos, foram assassinadas nesse período, nesses 15 dias, foram dias horríveis. E o Álvaro voltou a Timor quando houve a intervenção da Interfet, da Força Internacional de Interposição, que tinha como missão substituir a tropa indonésia, ocupar o território, ocupar, digamos assim, pacificar, impedir que as milícias prosseguissem as suas atividades. E o Álvaro ficou lá alguns dias, uma semana praticamente, a partir de 21, e conta isso também no livro dele. Eu depois posso ler um estatuzinho pequenino. Ele há bocadinho falava aí das crianças que estavam no campo de Kupang, que são milhares de crianças que foram tomadas como reféns. Hoje sabe-se que foi essa a vontade das milícias, era deportar o máximo de timorenses para Timor Ocidental para se servir como escudo de proteção e também como moeda de troca contra a anulação, que era na altura ainda o que eles pensavam, iam querer anular as eleições ou referendo.
Mas acaso medo, se quiser, avance com a leitura desse texto.
Sim. Portanto, ele, o Álvaro escreveu várias coisas sobre as crianças de Dili, e ele, vou ler só alguns parágrafos. Ele diz, os meninos de Dili, isso foi publicado depois também no Diário de Notícias, eles têm 3, 4, 5 anos, andam seminus, descalços e sujos no asfalto escaldante da Avenida Marginal, onde se estende a perder de vista um gigantesco acampamento de refugiados timorenses. Os meninos de Dili erram pelas ruas, empurram carroças carregadas com o resto de uma vida ou transportam fardos mais pesados do que os seus pequenos corpos magros. Os meninos de Dili não têm brinquedos. Brincam com nada. Com uma pedra, com um parafuso, com uma garrafa de plástico vazia. E quando lhes perguntamos pelo pai ou pela mãe, apontam com um gesto vago para longe, como que a dizer, não sei. Estes bocadinhos de vida, mas que já tanto sofreram e que viram tantas casas arder, que assistiram às mortes nas ruas, refletem no olhar triste todo o sofrimento de um povo massacrado.
Sim.
Mais um parágrafo, é o último apenas, porque parece-me que dá bem a realidade das crianças de Timor. Os meninos de Dili não têm leite, têm fome. Uma fome sofrida sem palavras, uma fome resignada, pois estes meninos nada pedem, não estendem a mão, não mendigam, apenas sabem olhar. Eu acho que eu que vi e conheço bem a situação na altura, é um retrato fiel. O Álvaro descreve muito bem, porque sentia profundamente aquilo que estava a ver. Uma homenagem é também a leitura do que ele escreveu, penso que é a melhor homenagem que eu pessoalmente posso prestar-lhe.
António Dias?
Não, eu só dizer que é magnífico o que é que ele escreveu nesse sentido.
Daí a importância, bom, é a pergunta que eu faço aos dois. Bom, eu acompanhei por Timor desde o princípio. Eu ia sempre, quando havia reuniões no Banco Mundial, fazer sistematicamente a mesma pergunta, porque estava lá o representante do governo indonésio para pedir dinheiro ao Banco Mundial, e lá olhavam para mim, lá está o mesmo, e por aí fora. Mas, precisamente, é importante esse trabalho jornalístico, porque não é um trabalho militante, é um trabalho, profundamente, jornalístico, fazemos o nosso trabalho. E eu comparo um bocadinho, bom, não sei se podemos fazer comparações, Álvaro Morda e o Max Stahl, penso que dignificam uma profissão, não? Quem é que responde?
Carlos, vai.
Queria só prestar uma homenagem ao conjunto de jornalistas daqui de Paris, da Rádio Alfa, da Rádio Força Internacional, da Rádio France, que sempre tiveram, eu falo coletivamente, podia citar alguns nomes, mas tenho medo de esquecer alguém possível, foi provavelmente, em grande parte, graças ao trabalho desses jornalistas, alguns deles portugueses, outros não, apesar de tudo, aqui em Paris houve sempre um fundo de solidariedade forte, porque apesar de tudo, a barreira de silêncio que a Indonésia queria impor sobre o que se passava em Timor era rompida graças a pessoas como o Arthur, como o Álvaro, como o Daniel Ribeiro, etc. Eu não vou citar outros, não vou citar. Mas é uma grande homenagem ao vosso trabalho. O Max Stahl, claro, era uma pessoa exemplar, porque ele não tinha passaporte português, tinha outro passaporte, tinha três passaportes, e conseguiu entrar em Timor clandestinamente, com nomes falsos. Esteve na montanha, esteve na guerrilha, foi o primeiro a fazer reportagem sobre a guerrilha, diretamente. Foi aquele que filmou o massacre mais visto, que denunciou a ocupação. O Max Stahl foi, depois empenhou-se profundamente na construção do novo Timor, e esteve em Timor até à morte. Ele morreu com um cancro há três anos. Uhum. Criou um centro de formação audiovisual para formar novas gerações de timorenses para fazerem arquivagem vídeo e som, para fazerem jornalismo. Foi um exemplo que ajudou depois também na construção do Timor que é hoje, do Timor de hoje.
António Dias.
Não, eu também queria apontar de uma forma clara aquilo que nós desejávamos com o trabalho de...
Temos uma interferência, temos uma interferência no sítio qualquer. António Dias? Não temos António Dias. Carlos Medo?
Sim.
Aparentemente houve um problema com...
Não sei o que pode ter sido. Não tenho ideia nenhuma.
Para terminar, peço desculpa, Carlos Medo.
Sim. Portanto, é isso. No fundo, pessoas como o Álvaro foram extraordinários contributores à independência de Timor. Aliás, queria dizer que mesmo a tropa indonésia, os militares indonésios e a diplomacia indonésia, e o Arthur há pouco citou como foi a sua intervenção no Banco Mundial, nas conferências de imprensa. O medo maior deles era o jornalista. O inimigo a abater era o jornalista. Aliás, houve jornalistas que foram mortos. Houve um jornalista, por exemplo, holandês, que foi morto na véspera da chegada do Álvaro, do regresso do dia 21, tinha sido assassinado na rua. Houve outros jornalistas, britânico e americano, que estiveram presos e foram interrogados e também, provavelmente, lhes aconteceu a mesma coisa. O trabalho desses jornalistas foi uma coisa absolutamente fundamental, foi isso que permitiu esclarecer o mundo e, portanto, as grandes potências que depois decidiram a intervenção, foi graças ao vosso trabalho, Arthur, que Timor, em grande parte, é hoje independente.
Sim, mas foi antes de mais, graças à luta do povo timorense, esse é que é o fator principal, mas enfim. Sim. António claro. Dias, para claro. Nos despedirmos, resta-nos à volta do minuto e meio.
É só para dizer, nos tempos que correm, onde a situação dos jornalistas é complicadíssima, então eu só tiro o chapéu a toda essa gente, como tu, e outros que sempre afirmaram o que é a proposta de falar deste mundo. E para nós foi importantíssimo. É Timor, mas como era outra causa. Na nossa foi a ele. E é um abraço forte. Ao Álvaro, a ti, ao Ribeiro, a outros que nós conhecemos. E obrigado por tudo.
Obrigado a vocês, porque houve aqui em Timor, para falar de Timor naquela altura, ninguém apoiava, ainda estou acordado quando houve o referendo, houve alguém da FR3, o France de Troyes, como se dizia na altura, que liga para mim e pergunta, o que é Timor? Onde é que isso fica? Bom, isto em 1999, de maneira que tinha esquecido, não sabiam que isso tinha passado desde 1975. Muito obrigado aos dois, então.
Obrigado,
Rádio. Obrigado, Arthur. Obrigado. Portanto, lembro Timor, uma lágrima de sangue, foi publicado pela região Leiria, é um livro que foi, que anda à procura da indicação, foi distribuído pela Gradiva, e o livro mais recente, Saudade da City, Álvaro Morda, são contos, edição Convivium Lusophone, edição bilingue, a tradução é de Carlos Batista. artista. A Santa Casa da Misericórdia, essa está a viver uma situação difícil, na medida em que se encontra com uma sede provisória, nem mais nem menos. Ora, quem diz provisório não diz nada de seguro e é impossível trabalhar em boas condições. Para falar disto, mas de outros temas igualmente, temos connosco Marco Jacinto. Marco Jacinto, bonjour. Bom dia.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Marc Jacinto, bon, commençons pour quelque chose qui est en train de se faire, et vous avez la responsabilité de l'organisation. Je vais parler de la marche solidaire, donc cette année. Elle a changé de date, c'est plus au mois d'octobre, mais c'est au mois, c'est le 15 de juin. L'endroit est toujours le même, le domaine de la Cour Roland, Jouy-en-Josas. Les inscriptions sont ouvertes maintenant. Bon, on est pratiquement un mois et demi de la marche.
Oui, ça va arriver très vite. Donc on est à un mois et demi, donc le 15 juin. C'est vrai que habituellement on organisait ça au mois d'octobre. Mm-hmm. Mais bon, voilà, c'est vrai que le mois de juin est plus nous donne plus envie de sortir, nous donne plus envie de prendre l'air et courir ou marcher en pleine forêt à la Cour Roland. Avec le beau temps du printemps et presque été, donc ce sera toujours plus agréable. Et alors, c'est pour ça qu'on a décidé en effet de changer la date.
Alors il faut dire, bon, quand on parle de marche, course, etc., bon, attention, bon, ils vont courir ceux qui veulent bien courir, etc., etc., parce que finalement tout le monde peut marcher depuis le tout petit jusqu'au plus âgé.
Oui, c'est ça. Alors c'est une course marche solidaire, donc on n'est pas obligé de courir. Alors, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et justement ceux qui veulent se préparer pour une course, pour une autre épreuve plus tard dans l'année peuvent venir courir. Il y aura des récompenses pour les premiers. Ceux qui veulent juste passer du bon temps avec nous, se promener en pleine forêt peuvent le faire également. C'est ouvert de 7 à 77 ans, je dirais même plus. On a déjà eu des petits bébés en poussette qui se sont promenés avec leurs parents. Donc voilà, c'est vraiment une fête familiale. On souhaite ouvrir les portes à tout le monde et permettre à tout le monde de passer un bon moment avec nous.
Alors, Marc Jacinto, pour ceux qui souhaitent faire la course, là, il faut quand même un certificat médical. Qu'est-ce qu'il faut exactement?
Alors, non, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis l'année dernière. Uh-huh. Il y a juste, alors, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, on a un partenaire qui s'occupe de tout ce qui est chronométrage et plateforme d'inscription en ligne qui s'appelle Oxibol. Donc, sur notre site internet, on a le lien qui redirectionne directement sur la page de Oxibol. Et donc, où les gens peuvent s'inscrire, mettre leur nom, prénom, contact, etc. Et dans une des pages d'inscription, il y a le lien du parcours prévention santé. Avant, c'était le certificat médical qui était obligatoire. Maintenant, il y a juste à remplir sur le site pps.athlete.fr. On a juste, même chose, mettre notre nom, prénom, date de naissance, contact, dire qu'on est en fait c'est une auto-certification. D'accord. Comme quoi on est apte à faire ce petit parcours.
Voilà. Dernière question, bon, ça il faut aller sur le site de Santa Casa Misericordia. Bon, vous allez sur Facebook, vous allez trouver des liens, tout ce qu'il faut.
Oui.
Alors quelque chose de très important, c'est que les entreprises. Bon, il faut dire déjà que ceci, c'est une démarche solidaire pour dégager des fonds pour que la Santa Casa puisse aider qui vivent dans la précarité. Ça, il faut le dire, redire, etc. Il faut insister là-dessus. Alors, les entreprises, elles peuvent aussi inscrire des employés. Donc, elles aussi, elles peuvent participer à cette solidarité.
Bien sûr, on a une inscription en équipe. Donc, si les entreprises souhaitent s'inscrire, venir et porter leur couleur et montrer que c'est des entreprises aussi solidaires, elles peuvent venir. Donc, il y a la possibilité d'inscrire à plus de 10-30 personnes à la fois sous les mêmes couleurs et venir passer un bon moment avec nous.
Alors, revenons à quelque chose qui est incompréhensible et qu'on ne sait pas comment un certain nombre de personnes qui ont le moyen laissent faire. Je critique personne en particulier, hein, entendons-nous bien. Il s'agit de le siège. Le siège, Santa Casa a dû quitter là où il était parce que le loyer était multiplié par... Bon, c'était incroyable tout ce qu'on demandait. Et Santa Casa, les fonds, ils servent pour aider ceux qui vivent, qui ont des problèmes, qui vivent dans la précarité. Donc, provisoirement, vous êtes au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, donc à Paris 19e, mais qui dit, disons, un siège précaire. Déjà une question, vous avez déjà un numéro de téléphone direct ou pas?
Oui, les contacts sont les mêmes, sont les mêmes qu'avant, donc tous les appels sont redirectionnés directement vers ce numéro que tout le monde connaît bien, et qui est disponible sur Internet. Donc en effet, c'est une situation provisoire. Nous cherchons toujours un local qui puisse subvenir à nos besoins, donc un espace pour la personne qui travaille, on a un Philippe qui est avec nous, qui est notre administrative et qui gère tout ce qui est appel, qui nous aide beaucoup dans la préparation des dossiers pour envoyer au consulat quand on a des demandes spécifiques, qui nous aide dans tout, en fait, toute l'organisation administrative. Et il nous faudrait aussi un espace pour pouvoir stocker des aliments que nous arrivons à recevoir pendant les campagnes de récolte de biens alimentaires qui se déroulent à Noël et à Pâques. Donc voilà, on est toujours en recherche. Je pense que on trouvera. Faut rester positif, mais on finira par trouver. Mais c'est vrai que là, on a cette possibilité et de rester dans le sanctuaire. Ce n'est pas la situation optimale, mais pour le moment, ça nous aide beaucoup déjà.
Mais est-ce que les permanences, vous continuez à assurer les permanences, parce qu'il y avait une des permanences de soutien psychologique et d'autres?
Bien sûr, tout à fait, ça continue. Il suffit juste les personnes qui ont besoin. Des fois, c'est simplement besoin d'être écouté. Comme on dit bien en portugais, precisamente desabafar um bocadinho, et des fois c'est juste ça, les personnes appellent juste pour avoir une oreille amie qui puisse les entendre et les comprendre. D'autres c'est vraiment qui ont des besoins financiers et des difficultés financières à pouvoir alimenter le reste de la famille. Donc on peut compter beaucoup aussi sur l'aide de d'associations amies, notamment Puto et Poton Combo qui nous aident beaucoup à ce niveau-là, et donc voilà, on a des appels pour tout ce qui est tout ce qui est toutes les personnes qui sont en difficulté, que ce soit juste pour une écoute, que ce soit pour une aide alimentaire, que on essaie de répondre aux personnes qui en ont besoin.
Alors, à un moment donné, a été lancé le club des 20, je crois, ou 25, je ne sais plus. Justement,
Club des 25.
20,
oui.
Voilà, pour que les entreprises adhèrent, il y a quoi? Il y a une demi-douzaine par là qui ont déjà adhéré?
Non, pas tant que ça. On doit être peut-être au tiers des 25. Donc, on a lancé justement cette possibilité parce que on a vérifié dans les statuts et c'est pas seulement les particuliers qui peuvent être membres de Santa Casa. On accepte aussi donc les personnes morales, donc personnes physiques et personnes morales. Donc les entreprises peuvent également être membres de Santa Casa et donc on demande en effet une annuité un peu plus chère, mais c'est quelque chose que les entreprises après peuvent se retrouver au final de l'année parce que disons que 66% pratiquement de ce don. Non, c'est un don, oui, mais c'est surtout ça, c'est comme une annuité qui leur permet d'être membre, donc c'est plus qu'un don même. Ça leur permet, eux, de montrer qu'ils sont solidaires et d'être membres de Santa Casa.
Voilà, et après déduire ça à des impôts, et pour les sociétés, c'est
exactement, facile. Exactement, c'est pratiquement un tiers qui reste à leur charge.
Alors, puisqu'on a parlé impôts, je vais parler d'argent maintenant, parce que les subventions de l'État portugais, c'est la direction générale, etc., DGR, on laisse les cycles de côté maintenant. L'annonce a été faite. service de soutien et permanence sociale, et pour la fête solidaire, donc la marche, on revient à elle, et pour le dîner de gala, justement. Alors, vous avez fait un certain nombre de demandes, qu'est-ce que vous en pensez des réponses que vous avez eues? Parce que dans le global, si je fais des comptes par le haut, hein, ça fait aux environs de 17, ça fait 21 000 euros au total.
Oui, c'est ça. Forcément, on espère toujours plus. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de ces aides-là qui viennent de la DGACCP, donc du ministère des Affaires étrangères du Portugal. Et c'est vrai que c'est une aide qui nous apporte. Ça nous permet d'organiser des événements qui par eux-mêmes eux aussi nous aident aussi à subvenir à nos besoins et à récolter des fonds pour notre mission qui est d'aider nos prochains qui sont dans la difficulté. Mais c'est vrai que voilà, c'est jamais assez. Il faut dire ce qu'il y a. On a de plus en plus de demandes. On est une petite équipe et donc forcément on reste mitigé sur les montants qui arrivent, mais bon, c'est déjà une grande aide, on est déjà content de pouvoir l'avoir, mais c'est vrai que on aimerait toujours plus forcément.
Ah oui, parce que bon, il y a des dépenses fixes, hein, parce qu'il y a un permanent, bon, justement, il faut payer un salaire, les charges, les cotisations, c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales, etc. Exactement. Etc. Donc il y a tout un tas de choses, et en même temps, c'est pour ça que bon, les dons, on peut les faire toute l'année, et même apporter de l'alimentation, des produits d'hygiène, on peut continuer à le faire toute l'année. On n'a pas besoin d'attendre les deux campagnes annuelles.
Exactement, oui. On reçoit. D'ailleurs, il y a un très bon exemple. Rhinch Folklore de Kremlin-Bicêtre. Quand ils ont participé aux deux éditions précédentes de la course, ils se sont cotisés. Ils nous ont ramené des paniers avec des denrées alimentaires. Qu'on a pu après redistribuer, donc c'est ça. Il faut pas attendre de les campagnes annuelles de Noël et de Pâques qui a besoin qui souhaite faire un don, que ce soit un don financier, que ce soit des denrées alimentaires, même des produits d'hygiène, même des couches. On a parfois des demandes de produits pour bébé, du lait en poudre pour bébé et tout ça. Donc faut pas hésiter à nous contacter. On est au bout du fil, il y a notre collègue Anna-Philippe qui saura vous répondre, qui saura. Après, c'est une question toujours de convenir d'un rendez-vous, venir nous voir. On vous reçoit, même si vous souhaitez être membre de Maison École, on vous recevra à bras ouverts, et même si c'est juste pour nous aider, nous, on vous serait toujours le bienvenu. Voilà.
Ah ouais, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Exactement. Parce que, bon, exactement. Ouais,
quand on dit qu'on est solidaire, il faut le démontrer, je trouve. Bon, enfin,
c'est ça. C'est ça.
Marc Jacinto, merci. Donc, bien entendu, la campagne, elle est tous les jours, toute l'année. Mais déjà maintenant, les attentions sont pour le 15 juin à Jouy-en-Josas, comme d'habitude, pour cette marche solidaire. Exactement. Et bon, j'ai parlé de certain nombre de choses. Mais il y a tout un tas d'activités qui se passent par ailleurs, parce qu'on peut boire et manger là-bas.
Tout à fait, oui. Le but, c'est de faire une fête qui se prolonge toute la journée. On aura la partie de la promenade ou de la course, selon les envies. Oui. Et après, les gens pourront se ravitailler. On aura de quoi manger, de quoi. Après, il y aura également des activités de kermesse pour les enfants. On aura le groupe Sans Limites que je remercie d'ailleurs parce qu'ils répondent toujours présents à nos événements. Le groupe Sans Limites qui va donner un petit concert. On a cette année également un parrain qui est l'humoriste José Cruz qui va être présent aussi et qui va marcher ou courir avec nous selon son envie aussi. Donc voilà, on a tout un programme qui est en train de se clôturer. On aura aussi un groupe de bandouches qui va venir faire du bruit et animer aussi la journée. Donc voilà, venez nombreux et venez partager un bon moment autour d'une fête solidaire.
Et d'ailleurs, d'ici là, on aura l'occasion de détailler tout ce qui va se passer. Marc Jacinto, merci. Et il y a une chanson de Jaime Lebrun qui au titre est « C'est solidaire ». Et aujourd'hui, être solidaire, c'est plus que jamais vrai et nécessaire.
En effet, oui, c'est vrai.
Marc Jacinto, merci, merci pour votre travail. C'est à nous également de vous soutenir. Merci bien. Já agora, e se fôssemos ao teatro? Mais uma vez. Já tivemos a ocasião de falar, foi no domingo passado, precisamente com o Leonel Cílio, isto a propósito da peça de teatro, La Fleur au Fusil, a peça de teatro que foi ele que escreveu, foi retomada aqui em Paris, no Théâtre des Jumeaux Parisiens, Paris 20, as datas e as horas já lá vêm, mas aqui fica um cheirinho, este som foi captado diretamente pelo Leonel Cílio.
Ah, quand j'ai arrivé ici pour fuir la dictature, là, oui, je vivais dans un carton. Un vrai. Alors, mon pauvre, je t'ai dit que ta casa dans la porte, hein?
Dictature? T'as fui la dictature? T'étais en Allemagne, mémé? Oh,
la dictature de Saint-Lazare? En Portugal?
Cantiga o mar, lá.
Ça vient de vous, cet accent aigu. Portugal, je suis portugais. Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir t'aider, mon chat. Je vais descendre au contact de la population. J'emmène mon dictaphone, j'enregistre tout ce que je peux enregistrer et je t'envoie mon article dès demain matin. Allez!
Faut que je prenne un perdre le lugar.
Pour faire le service dans un restaurant, tu y vas habillé comme une pute, comme ça. Papier d'autorisation de travailler par le mari ou par le père. Tcha!
Mémé, tu veux pas t'arrêter une seconde, s'il te plaît? Mémé, arrête-toi! Tu me donnes le tournis, franchement!
En cada esquina un ami.
Qu'est-ce qui torturait? La police? Les agents de la pipe?
Proche d'igualdade.
Si on est au moins deux, on est plus ça. On est ensemble. Il suffit que d'une personne pour fuir la solitude. Aujourd'hui, on est au moins deux. Et demain, peut-être 10, et après, 50, 100 et même des millions.
Terra de fraternidade.
La Fleur au Fusil, uma peça de teatro de Leonel Cecílio, que está a ser representada no Théâtre des Jumeaux Parisiens, que se encontra no número 15, Rue du Retrait, em Paris 20. O metro mais próximo é da linha 3, e a estação é Gambetta. Tem autocarros 60, 61, 26, etc. Bom, ora, a próxima representação terá lugar no sábado, dia 10, às 18 horas e 30 minutos. Estamos na reta final da passagem de nível neste domingo, dia 4 de maio, emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. E agora vamos até falar da Europa, nem mais nem menos. Sofia Gomes, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, Sofia Gomes, Association des parents d'élèves de la section internationale portugaise en euros de Balzac, Paris 17e, boulevard Bessières, c'est là que s'encontre précisément. Ora, quando se fala da Europa e comunidade portuguesa, e não só, mas quando vemos as secções internacionais que há no Lycée Collège ou Collège Lycée Honoré de Balzac, quantas são? É mais de meia dúzia, não é?
São seis. Temos a secção, portanto, português, espanhol, italiano, inglês, alemão e árabe. Somos então seis secções, somos um ensino público, grátis e com diferentes secções internacionais. E no dia, então, no dia 7 de maio, o Colégio ou Liceu Internacional vai celebrar o Dia da Europa, durante o dia todo, que foi uma iniciativa que partiu da Câmara Municipal do 17º Arrondissement e que lançou a ideia de celebrar a Europa na nossa escola, com todas as secções. E, por acaso, tem todo o sentido, porque é uma oportunidade para as nossas secções de partilharem a riqueza das suas culturas, das línguas e das tradições nesse Dia da Europa.
Ora, significa que cada secção internacional vai ter o seu stand cultural? Como é que as coisas se vão passar?
Sim, nós temos então uma sala de festas onde cada secção terá um stand, na qual terá várias atividades, bancas culturais, apresentações, espetáculos, músicas. Vamos também fazer degustações de produtos nacionais de cada país. Nós, por exemplo, a secção portuguesa terá um casal de dançarinos de rancho folclórico, assim, para apresentar uma das nossas tradições e que possam ensinar dois ou três passos de rancho aos outros alunos.
Ora, evidentemente, bom, quando se fala aí, bom, talvez os espanhóis venham com o Flamengo, mas nunca se sabe, e por aí fora. Bom, os alemães...
Cada um tem o seu, cada um tem o seu programa.
Ora, precisamente, mas essa descoberta também não é uma forma, quer dizer, vocês aproveitarem também este dia da Europa para divulgar a secção, precisamente explicar aos pais aqui o que se passa, a forma como está organizada, e como disse no início, é um ensino público, gratuito, e eu acrescento, de qualidade, e no que diz respeito ao lado português, são professores que vêm de Portugal perfeitamente formados para estarem aqui. Mas este Dia da Europa é uma ocasião também para divulgar aos pais a existência da secção aí em Paris 17?
Sim, quer dizer, durante a manhã nós vamos ter a manhã que vai ser consagrada aos nossos convidados. Vai ser diferentes oficiais que vão estar presentes.
Aí peço desculpa, Sofia Gomes, talvez valha a pena detalhar quem é que está previsto ou para já, de quem vocês têm confirmação.
Ora bem, teremos então o Presidente da Câmara do 17M, temos também o Presidente da Casa da Europa, a Maison de l'Europe, que inicialmente estas festas faziam sempre na Casa da Europa, este ano é no nosso estabelecimento. Temos também a Consula-Geral Adjunta de Portugal, temos um representante do Rectorado, temos representantes também da Câmara de Comércio e da Indústria, de cada stand e secção internacional fez os seus convites. Portanto, teremos de manhã vários convites e convidados de manhã. E à tarde, a partir das 3, é que vai ser então consagrado aos pais de alunos e também a pais exteriores, se querem também vir ver o stand, e será também a maneira de apresentar a secção e de falar outra vez do nosso ensino e como é que tudo se passa e etc.
Ora, isso é entre as 13 e as 15. Agora, bom, não se entra no estabelecimento escolar, a porta não está aberta, como é que
só se pode entrar a partir das 13. É assim, a partir das 13, os pais que queiram vir, então, dizem que é para vir assistir na sala de festas, então, ao Dia da Europa.
O Dia da Europa, aliás, bom, é o que eu vejo no cartaz, aí eu já peço desculpa à Sofia, mas igualmente aos alunos e aos pais de alunos do Honoré de Balzac, que tinha-me enganado no cartaz e tinha posto no Facebook e induzi em erro também as redes sociais da Rádio Alfa, tinha posto o anúncio do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que vai ser no dia 6, é completamente diferente. É importante aquilo que está escrito, precisamente nesse cartaz. Cette année, c'est notre cité scolaire qui devient le cœur battant de l'Europe. É uma forma também de dizer, bom, as secções internacionais é algo importante para aproximar os povos e manter intactas, finalmente, as culturas da origem de uns e dos outros.
Sim, o objetivo também deste dia é de sensibilizar os alunos para a história e a construção da Europa, explicar também que não foi assim tão fácil para Portugal de entrar na comunidade europeia e permitir também valorizar as culturas dos países representados e favorecer sobretudo o diálogo entre os jovens de diferentes origens que estão a viver dia a dia no estabelecimento.
Sim, se fizer favor, se tiver alguma coisa para acrescentar ainda.
Pronto, esse dia vai ser uma secção em que cada secção vai contribuir e direi quase a construir um verdadeiro mosaico europeu com cada cultura e cada significado de tradição.
E a propósito da secção internacional de Honoré de Balzac, bom, isto alargo isso às outras também, todos os anos é um combate, é uma luta para que hajam novos alunos. Vocês aí vai da 6ª até ao BAC, não é?
Sim, sim.
E é, é um, Sim.
O que se passa é que o, assim, nós fazemos então o colégio, este Balzac é o colégio e o liceu. No fim do ensino do colégio, os alunos ficam com o brevet com a menção internacional. E depois, quando vão para o liceu, tem o BFI, que é o Bac Français Internacional. Temos mais candidaturas para o liceu, porque certamente as crianças e os pais não têm noção da importância de pôr os seus filhos logo no colégio, porque em pôr os seus filhos logo no colégio, nessa escola, permite começar a ter o hábito de falar e de escrever português para depois para finalizar com o BFI. Por isso, acho importante os pais que tenham consciência que as suas crianças têm que começar o ensino português logo no colégio e não escrevê-los só no liceu.
Bom, à bon entendeur, salut, como se diz em francês, não é, Sofia? Muito obrigado. Ora,
obrigada a ele por o convite.
Lycée Collège Honoré de Balzac, Boulevard Bessières, número 117, acho eu.
118. Mas aquilo é muito grande.
É muito grande, mas enfim. É para dizer que tem metro, tem ROR, tem o tram, tem autocarros, de maneira que não há razão nenhuma para dizer, mas isso fica muito longe para o meu menino ou para a minha menina, mas enfim, isso é outra história. Sofia Gomes, muito obrigado e obrigado por trabalho que vocês, a Associação de Pais, fazem também pela defesa da língua portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada, eu. Boa tarde.
E a propósito da língua portuguesa, lembro que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi decretado pela Unesco, é no dia 5 de maio, mas vai ser no dia 6, que nessa mesma Unesco, precisamente, vai haver uma sessão de homenagem, não só, uma série de coisas à volta da língua portuguesa, isto a partir das 15h30, sede da Unesco, que se encontra no número 7, Place de Fontenoy, em Paris 7, o tema a promoção e difusão da língua portuguesa e da diversidade dos Estados-membros da CPLP, das experiências tradicionais às plataformas digitais. Nem mais, nem menos. Enfim, bem-ajam, obrigado a Amanda Alexandre, espero regressar aqui no próximo domingo, será dia 11 de maio.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.